CBN, Radar do Comércio.
Oferecimento E-Comércio é uma representatividade, valorização e sustentabilidade.
Estamos de volta com o Estação CBN e agora com o nosso quadro, né? CBN Radar do Comércio. E hoje, para falar de um assunto que preocupa não só o comércio, mas todos nós consumidores de energia elétrica. Gente, amanhã é a audiência pública na OAB do Amapá para discutir esse reajuste, né, de 44%, pouco mais de 44% da energia elétrica para o Amapá. E a gente vai conversar sobre isso agora aqui no nosso estúdio com o assessor jurídico da FEComércio, Julierme Souza. Julierme, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana. Bom dia a todos presentes. Tudo bem.
Esse é um reajuste que está sendo discutido, essa audiência pública que ocorre amanhã para tratar exatamente desse assunto. E que já preocupa principalmente as entidades ligadas ao comércio no Amapá.
Isso. Quando houve a notícia pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, de que ela havia aberto o processo para a possibilidade de aumento da energia elétrica, da tarifa de energia elétrica aqui do Amapá, as entidades, especialmente a Federação do Comércio do Amapá, reuniu, chamou, conclamou outras entidades representativas da atividade produtiva, tanto da agricultura quanto da indústria. Aí cito aqui a ACIA, a CIA Santana, a Associação de Supermercados, o Sinduscom, que é o Sindicato de Construção Civil, e a FAEAP, que é a Federação da Agricultura e Pecuária. E essas entidades, que representam praticamente todo o setor produtivo no estado, reuniram e começaram a expedir comunicações oficiais, ofícios, aos representantes políticos do Amapá, que tem a força política para tentar demover ou cancelar esse aumento. Então foi exposto a problemática, foram expostos os problemas que esse aumento agora pode advir. A média de aumento é 44,41%. Isso é a média para todos. Uhum. Mas para o comércio em si, que usa muita alta tensão, o aumento é de 46,70%. Então, isso certamente
é um outro cálculo.
É um outro cálculo. É muito grande. É quase 50% de um custo que é quase que imprevisível numa situação dessa para qualquer tipo de comércio, qualquer tipo de empreendimento. E isso, obviamente, impacta nas finanças de qualquer deles. E esse impacto é um impacto social, é um impacto nos preços, é um impacto no trabalho, nas postos de trabalho, na quantidade de postos de trabalho. Isso pode aumentar o desemprego. E o desemprego, você sabe, ele cria uma cadeia de problemas sociais que vão ter que ser suportados pelos entes públicos, pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal. Então, por isso que houve essa importância de se comunicar às autoridades públicas, o governador do estado, a bancada federal pelos deputados federais e senadores e a Assembleia Legislativa, para que utilizem do poder político para cancelar ou propor alternativas a esse aumento. É absurdo. Uhum. É absurdo porque existem normas de direito do consumidor, existem regras na nossa Constituição Federal que proíbem aumentos desarrazoados. Existem normas de concessão pública, dos serviços de concessão pública, que inclusive determinam que esse tipo de aumento, ele tem que ser, eu vou utilizar aqui a expressão da lei, ela tem que ser com tarifas módicas, quer dizer, baixas, há uma modicidade das tarifas. Então, mostramos às autoridades públicas esse problema, essa cadeia de problema que pode ocorrer em razão desse aumento da tarifa de energia elétrica, e estamos fundamentando o nosso pedido nas leis existentes, no Código de Defesa do Consumidor e especialmente na Constituição Federal.
Quais os impactos disso, Julierme, diretamente para o comércio? Né?
O comércio em si, obviamente, como nós estamos há uma necessidade da energia elétrica para funcionar qualquer ambiente de trabalho, e o custo da energia é muito alto. Imagina que ela pode impactar aí, prioritariamente, nas primeiras reuniões, lá na reunião, na FEComércio com as entidades, os representantes estão tentando evitar que esse aumento vá para os preços, de primeira. Inicialmente, que isso evite que o preço das coisas, dos serviços, dos bens e serviços aumente. Mas a gente sabe que há quase uma inevitabilidade, porque é um tipo de custo. Por mais que o comércio tente segurar, e obviamente não é só a energia, mas existem vários outros custos para os produtos e serviços, mas eles vão tentar segurar, mas há necessidade de se tentar regular isso ao mínimo possível, para evitar, óbvio, porque você aumentando o valor desse custo, o preço desse custo, e se automaticamente só repassar o preço ao preço do produto, você vai vender menos. E vai arrecadar menos, aí vai entrar em crise a empresa, e isso vai causar outros problemas. Então, só repassar o preço já está se pensando em evitar. Mas óbvio que isso traz um problema muito grande para a finança do comércio.
Se esse impacto é um impacto para as entidades, que podem também ter reflexos para o consumidor, sim, que já vai pagar caro na conta de luz. Pode aí sofrer também um impacto no preço de outros produtos.
De produtos e serviços. Né? E não só o consumidor, porque imagina que se não houver, se esse problema dentro das empresas causar um déficit dentro da empresa, a empresa também vai deixar de recolher tributos. É por isso que a gente atua junto aos governantes, para que eles entendam que isso não é um problema só da população, que só a população é que vai suportar. O governo depois também vai ter que suportar, porque as pessoas vão pagar a energia, que é um bem essencial, é outro termo da legislação, a energia elétrica é um bem essencial. E como tal, ele tem que ter uma atenção especial de todos sobre isso. Mas você jogar só para a população pagar isso aí, esse aumento, achando que o governo não vai suportar, haverá uma inadimplência dos impostos. Vamos lá, eu vou ter que ser sincero no meu caso. Eu estou com um aumento da minha energia lá em casa. Eu vou deixar de pagar minha energia para pagar o IPVA do meu carro? Não vou. Eu vou pagar minha energia, não vou pagar o IPVA. Eu vou deixar de pagar, recolher o ISS ou o IPTU da prefeitura para deixar de pagar. Eu vou pagar o ISS ou o IPTU. Para deixar a escola, que é essencial, ou a energia elétrica, que para mim é essencial, não vou. Então, os governantes têm que estar atentos, e é isso que as entidades fizeram a comunicação. Há uma importância que isso não é só o consumidor que está sendo lesado. Futuramente o próprio governo vai deixar de arrecadar. Os governos, né? Eu cito aqui todas as prefeituras, governo estadual e federal. Porque o consumidor vai pensar muito bem, ou eu vou pagar tributo, ou eu vou pagar a energia. Vou pagar a energia, porque eu preciso dela, ela é essencial. Em razão dessa essencialidade, ser um produto essencial, há um tratamento da lei de forma especial a ela. E é por isso que os governantes precisam utilizar da sua força política e, óbvio, do meio jurídico para achar alternativas. A alternativa que ainda há pouco a gente conversava é o quê? Também uma alternativa é qual? É modificação da norma ou a criação de uma lei de caráter urgente, como foi o Salgado até citou ainda há pouco, com tramitação urgente, para que se reduza a tarifa de energia elétrica de estados produtores. O Amapá, o estado do Amapá, tem 4 hidrelétricas funcionando. Essas 4 hidrelétricas estão interligadas no sistema nacional. Elas fornecem energia para o Brasil. Então, se o estado do Amapá é um grande produtor de energia elétrica, deveria haver uma compensação muito grande na tarifa de energia elétrica. Então, a saída aqui pode ser uma das alternativas, evitar esse aumento, mas também compensar o consumidor em razão de ser um estado produtor.
Olha, só para a gente fazer uma avaliação rápida aqui da importância de uma mobilização das autoridades. No ano passado, o Amapá teve um reajuste de energia de 36,8%. Para o consumidor geral, o aumento foi de 33%. E aí não teve choro, né? Normal da população, mas o reajuste foi aplicado. E aí, esse ano, o reajuste. Porque todo ano, quando chega no fim do ano, a ANEEL aprova um reajuste. Esse ano, o reajuste é de mais de 43% para o amapaense. No Pará, o reajuste proposto pela ANEEL foi de 18,55%. Bem menos que a metade do reajuste que está sendo proposto para o Amapá. E aí lá, o governador Helder se mobilizou, bancada federal se mobilizou, todo mundo foi para cima e conseguiram, o reajuste foi aplicado, mas não o proposto. Ficou em 9,89%, o que ainda assim, se for avaliar o reajuste, nenhum reajuste de salário mínimo chega nessa proporção.
Nenhum, ó, agora os professores do Estado, depois de greve, eles tiveram uma proposta aí de cerca de 5% de reajuste. Ainda assim, é menor do que o valor de aumento de impostos.
Uhum. Juliérme, as entidades então ligadas ao comércio já estão se mobilizando, propondo alternativas, inclusive, para o poder público.
Numa situação dessa que o Salgado falou, na importância da mobilização das entidades para evitar o grande problema. Hoje, amanhã, nessa audiência pública, às 14 horas, lá na OAB, é uma audiência, vou repetir, é uma audiência pública, então todos podem participar. Entidades podem participar, pessoas físicas podem participar, associações de bairro podem participar e outras entidades, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, Federal, Ministério Públicos Federais e Estaduais podem participar, que eles são órgãos que são de controle, PROCON. Também é importante que essas entidades estejam lá, esses órgãos estejam lá, porque para evitar que a ANEEL saia daqui com a manutenção desses percentuais. Né? O caso aí que o Salgado citou em Belém, lá no Pará, 9 ponto alguma coisa que foi o aumento, ainda assim acima do reajuste do salário mínimo e acima da inflação acumulada. Né? A inflação acumulada em determinados períodos ela pode variar muito. Ainda assim, 9 ponto alguma coisa, está um pouco acima da inflação.
São 10 horas e 17 minutos, a gente conversou aqui com o Juliérme Souza, que é assessor jurídico da FEComércio. Juliérme, obrigada pelas informações no nosso quadro CBN Radar do Comércio.
Muito obrigado.
E a gente segue acompanhando, né? Amanhã é o dia da audiência pública, a gente segue acompanhando.
Senão, o que vai acontecer? Uma última palavra. A empresa vai estar eletrocutando seus consumidores. A gente tem que participar para evitar isso.